Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 382 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar do peso médio do UFC, uma divisão que teima em não se renovar. Por um momento achamos que Poatan seria o campeão da divisão por alguns anos, não rolou. Agora chegava o Marvin Vettori, 29 anos, parou no coroa de 39, Jared Cannonier. E vamos tratar quem vai ser o adversário de Adesanya no pay-per-view de setembro na Austrália. Quem Khamzat Chimaev vai pegar em outubro? Kamaru Usman vai subir de vez? Muitos contornos interessantes. E para tratar disso aí, temos o time caseiro desfalcado, porque Lucas Carrano está... foi o que disse, né? Está trabalhando no Brave hoje. Tem evento do Brave hoje. E ele, como sempre, está levando aquelas chicotadas do Sheik Jalim Rabei, né? Trabalhando cerca aí de 19 horas por dia, uma semana. Sendo tratado como um verdadeiro escravo moderno, né, André? Só você que no passado diziam que você faltava, que tava sempre de férias, que não queria nada com nada, mas você tá aqui carrando não, né, André? Boa tarde.
Pois é, né, Renato? Tá vendo como é que essa terra plana capota? Tá vendo aí? Um abraço pra todo mundo que tá ligado aqui no sexto round, aqui no nosso podcast. E, ó, essa história de que tá trabalhando em evento do Brave hoje, em plena segunda-feira, eu não sei, só não sei se de repente o Bahrein fica em outro planeta, fica em Marte, fica em Netuno, mas que eu saiba, hoje é segunda-feira. Segunda-feira, evento de MMA, eu nunca vi, isso tá me cheirando a trabonha, isso tá me cheirando a caô de Lucas Carrano, mas tudo bem.
Não passa em lugar nenhum, né, ninguém sabe quem vai lutar, tá sendo sodomizado, né?
No mínimo, né, cara, no mínimo tá tomando o esporro do Sheik Jalim Rabei.
Exatamente.
Tu vai falar assim com tudo, divisão comigo, ou não vai falar assim, maricão? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação.
André, peso médio do UFC, você transmitiu, o que que você achou primeiro da atuação de canonizou o Marvin Vettori, passou um perrengue ali no primeiro round, mas depois entrou no sabugo, né?
Rapaz, ele fez uma coisa com o Vettori, que o Vettori tá acostumado a fazer com os adversários, mas sem muito poder de nocaute, né? Que é imprimir volume. Ele colocou volume com mão pesada pra cima do Vettori, afogou o Vettori, né? Principalmente a partir do segundo round. Cara, foi uma performance fantástica do Cannonier, que inclusive o que me chamou a atenção foi o que foi a tônica da luta, o preparo físico, né? Porque ele teve gás pra fazer aquilo ali durante os 25 minutos. O Vettori é um cara muito conhecido por ter muito gás, muito volume, mas não ter muito poder de nocaute. Que é aquele jogo ali, aquele jogo meia bomba que ele fica ali batendo, e consegue derrubar. Cara, o Cannonier conseguiu fazer tudo isso com ele. E o bicho só não caiu porque, você sabe, né, cara? O cara é extraterrestre, né? Tem aquele
caixa
cabeção. Nossa, cabeção de caixa d'água gigante que você bate, meu irmão. O bicho não cai, cara. Ele é muito duro pro próprio bem, né? O Vettori, como bem disse o Glover Teixeira, apanhou igual a boi bandido e bateram um recorde de golpes significativos da categoria que pertencia a Vettori Borrachinha. Então vocês vejam o tamanho da violência que os dois protagonizaram no último sábado.
E quilometragem do Vettori vai pra lua, né? Porque contra o Borrachinha ele ganhou, mas também absorveu muita coisa, mais uma que ele absorve. Então tem 29 anos no RG, mas ali no taxímetro já tá nos 35, né, André?
No mínimo, né, cara? No mínimo ele já tá nos 35, cara. Cara, é muita porrada, cara. E olha só, gente, não é porrada de qualquer um, não. É porrada...
É porrada do gorila assassino, né?
Assassino, isso que eu ia falar. É uma porrada de um assassino, cara. O cara que deitou, meu irmão, 10 das 16 vítimas que ele fez, cara. É só porrada pra matar, pra deitar.
Peso pesado.
É, cara, assim, um negócio impressionante. Tem até alguns números aqui de total de golpes. Foram 154 do Vettori, 257 do Cannonier, cara. Foi um negócio assim, dos 257, foram 241 significativos do Jared. E ó, na cabeça, bichão, foram 117 na bola, amigo, na caixa d'água da criança. Então, meu irmão, o que chacoalhou o cérebro do Vettori não foi brincadeira, né, bicho?
Complicado. Eu pós-luta, agora, o que a gente faz com o Jared Cannonier, o André? Ele sabe a situação dele, né? Ele não é o cara mais vocal do mundo e disse que se contenta em ser o reserva do pay-per-view de setembro em que Israel Adesanya vai lutar, né? Se contenta em ser o reserva. Mas a situação dele não é das melhores, que ele já perdeu pro Adesanya, já perdeu pro Robert Whittaker, tem 39 anos, ou seja, né? A empresa prefere os novinhos, né? Que estarão com eles pelo longo prazo e também não é um dos caras mais comerciais que a gente tem na divisão. A minha sugestão foi, se não fecharem Kamaru Usman versus Khamzat Chimaev pra outubro, e tem essa chance, porque o Usman quer lutar com 77, o Khamzat Chimaev com 84, o Dana White já avisou que não faz peso casado, se eles não se não entrarem num acordo, podia fazer Hamzat Chimaev versus Jared Cannonier em Abu Dhabi, mês de outubro, que seria o maior teste da vida do Lobo até agora, né? Um peso médio massivo, legítimo e bate pesado, ótimo striker, boa defesa de quedas. O que você acha?
Cara, eu acho uma boa, até porque se não for isso, o Hamzat vai derrapar ali, porque se não fizer essa luta, quem vai botar ali com o Hamzat em Abu Dhabi? Se você olhar pro topo ali, hoje já não dá mais tempo para alguns, outros já estão com lutas casadas e algumas não fazem sentido, então eu tô contigo, cara. Eu acho que se não for o Camaro, eu acho que essa luta é uma boa pro Cannonier, até porque ele falou, poderia ser o reserva da luta do título do Adesanya em setembro, mas nem essa luta tá garantida. Que luta que o Adesanya vai fazer no peso médio em setembro? Contra quem, né? Esse é o X da questão. Ele vai ser bye de que luta? Porque o card da Austrália, que vai ser o 293, ele tá marcado aqui, ó, vou olhar pra vocês, ó, dia 9 de setembro, né? Tem o 292, que vai ser Sterling, O'Malley e agosto, então o pay-per-view de setembro vai ser na Austrália. E o de outubro, claro, vai ser o de Abu Dhabi. A gente deve ter o Mahashev e o Hamzat, é o que faz sentido. Então, pra setembro, existe um quebra-cabeças pro UFC resolver. Porque se você olhar pro peso médio, Adesanya primeiro subiu. O Whittaker casado com o Duplessis, Vettori acabou de perder. O Cannonier venceu, tá em quarto, mas lutou há duas rodadas atrás contra um Adesanya, não tem muito apelo pra fazer uma revanche logo agora. Borrachinha casado com Alish Kerov, e aí o Duplessis o sexto, tem o Sean Strickland, que vai lutar agora na próxima daqui duas semanas, sei lá, sabe? Não tem mais ninguém ali.
Não tem, é o quebra-cabeça que não tem solução. Tanto que, pra mim, a solução, na teoria, vai ser o vencedor de Whittaker e Duplessis. Só que são dois meses até o evento. Se tiver suspensão médica, não rola. Se tiver alguém machucado, não rola. Se for o Whittaker de novo, pô, o Whittaker vai ter a terceira chance com metade de um camp? 5 rounds? Não sei. Eu acho que o UFC vai acabar botando o Adesanya contra o meio pesado. E aí pode ser um ranqueado ou pode ser o campeão caso o Iri Prohaska não se recupere. O Jamahal Hill, semana passada, já chutou o balde. Já falou, me tragam o próximo da fila porque eu não aguento mais esperar esse cara.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, deixa eu te provocar uma coisa. Digamos que o Duplessis bata no Whittaker no dia 8 de julho, agosto, setembro. Você acha que em dois meses o Duplessis, se ele pegar o microfone e gritar pro Adesanya, você acha que o Duplessis, se ele falasse, ó, eu bato o peso daqui dois meses de novo, você não acha que fecham essa luta?
Fecham, não, fecham. Se ele vencer o Robert Whittaker, isso já é um grande C. Se ele não tiver machucado, outro grande C. E se ele fizer isso, aí sim. Mas aí tá contando com ovo na cloaca, né?
Claro, mas porque, além disso tudo, ele ainda precisa bater 84 saudável. O bicho é grande, cara.
Esse pra
cara
lutar 5 rounds.
Pra lutar 5 rounds contra o campeão. A gente conhece. Eu acho que a maré, o timing pro Duplessis e pro Whittaker não foi muito bom, né? Eles poderiam ter lutado um pouco antes, mas enfim, foi do jeito que se estabeleceu. Mas eu tô contigo, cara. Eu acho que uma luta na Austrália...
Será que a gente vai ver uma loucura, tipo Adesanya e Hamzat Chimaev, setembro?
Acho muito difícil. Primeiro, que eu acho muito difícil tirarem o Hamza do card de Abu Dhabi, porque ele é um cara que é um nome muito forte pra fazer lá. Eu acho que ele tem mais valor em Abu Dhabi, e esse é um E maiúsculo com caps lock, é um cara que não lutou com nenhum top dos 84 quilos, vão botar contra o Adesanya, e a chance dele conseguir derrubar o Adesanya e amassar o Adesanya é uma chance relevante. Então eu acho muito difícil colocar o Hamzat na Austrália contra o campeão de lá, sabe? Eu acho meio viagem, acho meio que um tiro no pé.
E Hamzat e Cannonier? Em quem estaria o seu humilde dinheirinho?
Ah, essa luta eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que essa luta faz sentido. Uau, cara, difícil, cara. É muito difícil você apostar contra o Hamzat. Eu tenho uma dificuldade tremenda em apostar contra ele, porque eu achei ele muito, muito implacável, sabe? E nos 84 quilos, sem cortar muito peso, com o trabalho que ele vem fazendo pra lutar nessa categoria, eu acho que ele fica um cara muito, muito difícil de ser parado. Apesar do Cannonier ter uma boa defesa de quedas e ter um poder de nocaute, cara, eu acho muito difícil ele escapar dessa velocidade e desse jogo de queda, né, de double leg ali, do implacável do Hamzat, cara. Eu botaria dinheiro no Lobo.
Olha, eu iria de gorila, hein?
É, por quê?
É, eu acho que assim, quanto pesa o Jared Cannonier em off? Vamos lá.
Ah, do jeito que ele tá seco ali, jogando de 84, deve bater uns 100 quilos.
100 quilos, né? Seria o adversário mais pesado que o Hamzat já enfrentou em toda a sua carreira. É um cara que não tem derrotas por grappling. É, a gente nunca viu ele sendo quedado de novo, finalizado, esse tipo de coisa. Será mais pesado do que o Hamzat, ex-peso pesado. E em pé, se eles fizerem uma luta de kickbox, eu sou mais o Cannonier, hein? Ainda mais se esticarem para 5 rounds isso aí, que o Hanzat morre no gás.
É, cara. É um matchup difícil, né, cara? É um matchup bem difícil. Eu falei 100 quilos, mas eu tô pensando uma coisa aqui. Será que ele chega a bater 100? Porque ele luta no dia seguinte do 8-4 muito seco, Renato.
É, não. Deveria lançar um guia, né, o Cannonier. Como perder peso, porque a transformação física dele, de como ele ganhou o cabelo e perdeu o gordura, é uma coisa absurda, né? Eu compraria
esse curso aí do Cannonier.
Revolução corporal by Jared Cannonier.
Puro, né?
O que é bizarro. Teoria, né? Na teoria, puro, né?
Na teoria, puro. Com a usada batendo na porta direto dos caras aí, testando à vontade. Mas mesmo se ele não bater 100 quilos, cara, ele tá perto disso, né? Ele tá perto dos 100 quilos ali, sem dúvida. Pois é, cara, você tocou num ponto interessante, mas ainda assim, eu acho que o contraponto é o seguinte. O Hamzat com 84 quilos fica muito forte, Renato. Ele é um 84 quilos natural. Então, com força física, explosão, velocidade e esse jogo implacável que ele tem, eu acho muito difícil. Cara, eu conversei com o Caio Borralho, peso médio do UFC, e treinou com o Hamzat lá na Suécia, ajudou lá no camping. Cara, ele falou, bicho, o cara tem um wrestling diferenciado. O cara é diferente. Ele tá numa posição, ele já tá pensando em outra, encadeia pra outra. O cara é muito diferenciado, muito rápido, muito forte, explosivo. Então, não sei não, cara. E ele tá um tempo já sem lutar. Eu acho que esse período sem, o bicho tá no laboratório ali. Vi foto dele, o cara tá forte com 84 quilos, então não acho que seria essa sopa no mel, não, cara.
Não.
Continuo botando meu dinheiro no lobo.
Moleza não é, mas sei lá, se a gente entender a dificuldade que ele teve contra o Durinho e o Cannonier, é um bicho bem maior, né?
Mas, ó.
Um cara tá... com 2 metros de envergadura, sei não.
Mas era outra categoria, né?
Não, ok. Mas aí, sei lá, eu ainda tô meio incrédulo com o lobo contra os tops até 84 quilos. Tipo, Borrachinha, Cannonier, esse tipo de besta, né? Mas vamos ver.
O Cannonier nunca pegou também um wrestler que nem o Hamzat. O máximo que ele pegou ali foi o Derek Brunson, né? Que ele venceu.
Derek Brunson é um cara grande também, né?
É um cara grande, mas, né, bom, já não tava manual. Foi em 2022, né, cara? Já tava com o uniforme de porteiro, o Derek Brunson.
Falando em auge, caso confirmem, né, Kamaru Usman e Hamzat Chimaev pra outubro, que é a tendência, né? Vamos falar a verdade, é a tendência. Essa luta deve ser com 84 quilos e deve marcar a migração do Kamaru Usman pra essa divisão. Porque, de novo, né? Qual é o sentido dele subir pra fazer essa luta e depois voltar com 35 anos, né? Já tá numa idade. Você acha que o Kamaru Usman pode ser um... Ele não luta com a Adesanya, mas você acha que ele pode desequilibrar essa categoria, virar um fator de desequilíbrio, uma referência, o número 1, o número 2? Você acha que o Usman ainda consegue isso a essa altura do campeonato na divisão de cima?
Cara, eu acho que potencial ele tem. O problema do Usman são as lesões seguidas que ele teve, que detonaram o corpo dele. A gente precisa ver ele lutar de 84 quilos no UFC, que a gente não viu ainda. Mas eu te digo, cara, ele 85% ali, curado de lesão, eu acho que ele é jogo embaçado pra qualquer um nessa categoria. E vou além, tá? Se botar Kamaru Usman e Chimaev, os dois com a barrinha de energia cheia, os dois bem, na mesma condição física, eu sou mais o Kamaru. Porque vai negar as quedas do Chimaev e em pé, eu acho que o Kamaru dá baile em cima do lobo.
Hoje a gente está discordando. Quer dizer, na verdade não, porque eu falei que o Kamaru tem 35, ele tem 36, tá? Faz 37 em maio, né? Então só ano que vem, mas é muita lesão na carcaça, os dois joelhos, o cotovelo, o ombro, o quadril, ele é todo arrebentado. Tá na única vez que ele perdeu 2 seguidas na carreira, então ainda tem um momento psicológico aí. E ele não é um cara tão... Ele é muito seco, né? Acaba sendo imponente. Mas o Kamaru é um cara de 1,82m, né? 1,82m, em off deve pesar seus 90 quilos, alguma coisa assim. Eu acho que ele subindo a essa altura do campeonato, pelo acúmulo de lesões e pela idade, ele seria degrau para os tops ali, eu acho.
Esse é o ponto, as lesões. Eu acho que ele, bem de lesão, eu sou mais ele. Mas esse é um ponto. É difícil ele conseguir curar todas essas lesões, se preparar para um camp até outubro, né? A última vez que ele lutou foi em março, né? A gente tem que ver como a condição física do Kamaru. Agora, você falou de 36 anos, cara, eu tendo a não levar muito em consideração a idade, porque nesse esporte, a idade não quer dizer muita coisa. A gente já viu campeões com uma idade avançada. A gente já viu atletas chegando para o esporte já com uma idade avançada, como é o caso do Cormier, como é o caso do Romero, né? Eu acho que o que diz muito mais é a quantidade de porrada que o cara levou. E nesse caso, o Camaro, apesar de ter feito muitas lutas de 5 rounds, ele foi um cara que sempre se preservou muito. Nunca levou muito soco, nunca levou muita porrada. Eu acho que das lutas que eu me lembro ali que foram mais brutas, assim, pro Kamaru Usman, foram as lutas contra o Leon Edwards, né? O Durinho, que ele levou um golpe mais duro por ali. Mas, em geral, ele sempre fez aquele jogo pragmático de dominar, segurar, travar, bater. Aquele jogo que a gente já sabe.
É, ele teve as guerras com o Kobe Covington também, né? Mas o Kobe Covington também não é um pegador.
Não é um pegador, né? Exatamente. Não é um pegador, entende? Então, eu acho que questão idade, cara, eu não colocaria nessa conta, não. Eu acho que tá mais pra questão, pra condição física mesmo, de lesões do pesadelo nigeriano. Mas é um cara que é pedra, como o Carlão gosta de falar, é pedra de tropeço pra, cara, pra categoria inteira, cara. Pra categoria inteira. Eu tenho muita curiosidade de assistir esse cara com 84, e principalmente se casarem ele contra o Lobo Chimaev. Eu acho que vai dar luta, eu acho que vai ser uma porradaria desenfreada dos dois.
É, nesse caso, eu não sei em quem eu apostaria. Mas no caso do Cannonier, ele, caso ele não, né, se sobrar tudo pra ele, não foi pra Austrália pra ser reserva, não vai pegar o Lobo em outubro, o que deve acontecer com ele é pegar o vencedor de Paulo Borrachinha versus Ikram Aliskerov, né? Porque o Borrachinha é o quinto, ele é o quarto, e o Aliskerov, se vencer o Borrachinha, vai chegar nesse top 10 aí também, e vão usar o nosso gorila assassino de degrau, né? 40 anos, como eu falei, né? É perfil de botar garotão contra ele. Aliás, esse duelo, o Borrachinha-Aliskerov, não tem muito pé nem cabeça. A forma como estão acelerando o Aliskerov me parece estranha. Se ele tivesse vencido o Hanzat Chimaev lá atrás no Brave, de repente faria sentido, como foi a narrativa do Poatan com a Adesanya, mas nem isso é o caso, né? Então, não sei, não entendi esse casamento, parece birra contra o Borrachinha, mas o Canonia contra um desses dois também é um bom casamento pra ele, né?
É, concordo, eu acho que sim. Acho que dá luta. Não, inevitavelmente, o Cannonier se coloca numa situação que ele vai ter que abraçar alguma causa dessas aí, né? Tem essa chance.
Uma rabuda
dessa. Agora, eu concordo contigo, cara. Não faz, na minha opinião, não sei dos meandros ali, como foi a negociação. Então, é difícil a gente opinar. Mas opinião, a gente tá aqui pra dar opinião, pra dizer o que a gente pensa.
Sabe qual é a cara? Sabe qual é a cara? A cara é, Borrachinha não vai renovar com o UFC. É a última luta do contrato. Pega aí o Ikram Aliskerov. Só que ele vai renovar.
Pois é, cara, faria muito mais sentido botar ele e o Strickland pra lutar agora, dia 1º de julho, Borrachinha e Strickland, luta principal, e botar o Aliskerov contra o Abus Magomed.
Aliás, que não faz nenhum sentido, Strickland e Abu também, né?
Nenhum, então, é isso que eu tô dizendo.
Trocaram. O Abu saiu da PFL nocauteado, não entendi essa também. Mas,
exato. Então, é aí que eu te digo, eu não sei quais são os meandros das negociações. Talvez tenha caído o Magomedov pro Strickland, porque o Strickland andou também, pô, salvando o evento, né, cara? O Strickland pegou luta em cima da hora, pegou aquele menino, o Nassourdine Imavov, aliás, tá numa draga danada. Enfim, o Imavov venceu o Imavov, então ele deve ter pensado, cara, porra, Poatan. Depois ele pegou o Cannonier, perdeu essas duas. Pegou em cima da hora o Imavov. Aí ele deve ter negociado, o empresário dele deve ter negociado. Falou, ó, agora segura, dá uma boa pra gente. Aí deram esse main event.
Não. Pô, esse empresário tem que apanhar de fio de telefone, então, né?
Cara, mas peraí, Renato, quais porque, são as pretensões?
Mas peraí. Ainda que você ache que é uma luta mais fácil pro Strickland, não tô nem discordando disso, pô, peraí, né, cara? Ele vai pegar um desranquear alto risco e nenhuma recompensa, ele vai pegar um desranqueado com uma luta no UFC. Mas aí não. É loucura. Aí é, pô se quer ajuda, pega o Marvin Vettori, aí são amigos, né? Mas pega o Cannonier na próxima, pega o
próprio Borrachinha. Ele já lutou com o Cannonier 2 rodadas atrás e perdeu, cara.
O Strickland? É verdade. Mas pega o Borrachinha, então.
É, então, essa era a luta que faria mais sentido. Seria a luta pra mim, né? Seria. Mas de repente, repito, não sei como é que foi o modelo de negociação, de repente o cara não tem nem mais pretensão pretensão de se tornar campeão da categoria de novo, sabe? O Strickland, ele é, né, meio maluquete, meio aco, né? A gente sabe. De repente ele tá assim, ah, cara, vou pegar os caras duros lá na frente, sair na porrada, não sei o quê e tal. Não sei, cara, eu tô chutando aqui, porque sentido não faz nenhum. São duas
lutas que não fazem sentido. O Strickland é mais cara de que, ah, quero lutar logo e não tem ninguém, vai esse cara aí mesmo.
É, quero ganhar dinheiro, pô. Quero fazer meu dinheiro, ganhar minha bolsa. Vambora, luta principal? Vambora, vamos pra cima, 5 rounds e tal. Aí olhou, o cara foi nocauteado na PFL. Ah, me dá esse cara mesmo, vambora, vamos pra cima.
É, tem... porque a sequência dele é, tipo assim, a sequência dele é a sequência de um cara que não tem empresário, André. Porque é Poatan, Imavov e Abu. E ele é o sétimo do ranking.
Não, e teve o Canonier no meio do caminho, pô. Ele perdeu.
É. A sequência é que o empresário dele é ele mesmo. E ele mesmo negocia as próprias lutas. E a gente tá vendo o que tá acontecendo.
E ele tem até um padrão, assim, né? Ele aceita a luta em cima, não tem essa, né? Ele faz o negócio, ele não quer saber. E ele tem um padrão de lutar, sim, início do ano, meio do ano, final do ano, né? Ele lutou aqui em fevereiro, lutou julho, aí lutou dezembro, aí
será
lutou
que tá
janeiro.
Devendo dinheiro? Pensão, agiota.
Tomara que não, cara. Mas ele é um cara ativo e ele tá na categoria de cima, ele era do 7-7. Ele luta no 8-4, ele não perde tanto peso e é um cara que tá ali pra trabalhar, então. E parece ser o tipo do cara que não recusa a luta. Parece ser o tipo do cara que não. Parece, tá, gente? Não sei. Parece ser o tipo do cara que não recusa. Então, por isso que pegou esse o Abu Magomedov. Vamos ver, né? Vamos ver se esse fim de semana é dia primeiro já, né? Que eles vão se enfrentar, vão fazer a luta principal. Mas eu concordo contigo. Não faz muito sentido, nem essa nem a luta do Borrachinha, né?
A questão, André, é a seguinte. Vamos lá. A gente falou de Kamaru Usman, que pode estar chegando. O Alex Potan já ralou peito, né? Uhum. É, o vencedor de Whittaker versus Duplessis. Tem agora o Canonia com mais uma vitória. O Ikram Aliskerov pode se meter nisso aí. Ou o Borrachinha entrar com força. Curte quando o Borrachinha entra com força, André? Não, muito.
Não, meio pouco.
Entendi. Strickland pode ganhar o Abu. O Abu também não tira muita foto, não, né?
Não, tira quase nenhuma, cara.
Nenhuma.
Não.
É... E aí? Dessa galera toda que a gente falou, tantas possibilidades que pode acontecer, pode não acontecer. Alguém vai ganhar do Israel Adesanya num período aí de um ano?
Hamzat Chimaev.
Eita, fé. É ele?
Eu acho que ele vai correr por fora e ele, não tô dizendo que vai ganhar, mas desse bolo aí é um cara que tem chances pra tirar o cinturão do Israel. Vai depender da luta que ele vai fazer em outubro, contra quem ele vai lutar, como ele vai lutar com 84 quilos. Eu acho que depois de outubro a gente vai ter boas respostas sobre o Lobo, sobre o Chimaev. Mas estilisticamente, eu acho que ele é um cara pra vencer o Adesanya, que tem chances de vencer o Adesanya, né? Depende também do como o Adesanya vai vir, porque, cara, é o Adesanya, né? É muito difícil duvidar do campeão. O cara é um gênio, né? Já com a defesa de quedas impecável, em pé ele mata o Chimaev, né? O cara...
Botou pra baixo e finalizou o Logan Paul, hein?
Ah,
cuidado com...
Triângulo super bem executado, inclusive, diga-se de passagem.
Cuidado, Lobo, hein? Imagina, ele bota o Chimaev pra baixo.
E pega no triângulo, será? Né? Quem sabe.
É, mas olha só, o que eu não tô entendendo também é porque o Chimaev tá na geladeira, né? Estão dizendo que ele vai lutar em outubro desde março. E ele tá desesperado, pedindo luta, quero lutar antes, quero lutar. Mas por que essa reserva de mercado? A Abu Dhabi é tão poderoso assim? Os caras têm tanto dinheiro assim, ô André? Não é possível?
Cara, não sei, cara, não sei. O que eu acho, o que eu lembro que existia uma negociação pro Borrachinha lutar com o Chimaev, né?
É, o Borrachinha não quis esperar até outubro.
Ah, e o Chimaev não quis lutar antes, pelo jeito.
E essa próxima luta, independente dele renovar ou não, essa próxima luta do Borrachinha ainda é no contrato antigo. Então, obviamente, ele tem todo o interesse de matar logo o contrato antigo pra ganhar mais dinheiro, né?
É.
Então, esperar até outubro. Imagina, lutar com o Hamzat Chimaev e Abu Dhabi pelo contrato antigo?
Não faz sentido, tá
não
certo.
Não faz, né? Ruim, né?
Eu acho, é péssimo negócio. É péssimo negócio. Acho que aí eu acho que ele fez bem. Mas bom... Vamos ver, cara. Tá um nó, tá um mafagafo danado, né, cara? Tá um mafagafo danado, né?
Mafagafo, essa palavra é de velho, hein, André?
Ninho de mafagafo, é. Pois é.
Aqui, mas olha só.
Você falou, você falou da PFL, que o Magomedov veio nocauteado da PFL. Mas aqui, eu tô olhando aqui, ele lutou no Elite MMA Championship depois, lutou no KSW e já estreou no UFC contra o Dustin Stoltz.
Sim, tem uma luta.
É. Tem uma luta, né?
Pô, mas peraí, né? Tu pega isso aí e vai lutar com o sétimo do ranking? Coisas que só acontecem com o Botafogo e com o Sean Strickland, né?
Exatamente.
Mas, André, acabei de olhar aqui o gravador do Skype e cheguei à conclusão que batemos meia hora de enrolação, né?
34 minutos e 36 segundos, para ser mais exato.
Exatamente. É um programa de encheção de linguiça total, né? Não tínhamos tempo. A gente vai mentir pro público ou a gente vai falar a verdade?
Não, vamos falar a verdade.
Não tínhamos tema, ficamos meia hora para decidir alguma coisa para falar. Ficou mais ou menos?
Sim.
Mas enrolamos aqui por meia hora, conseguimos essa proeza, né, André? Isso são dois profissionais da comunicação.
Exatamente. A gente estava na dúvida. A gente sempre tem essa... Quando não tem um tema muito bem definido assim, a gente fica assim, vamos falar de tal coisa, então? Pô, mas será que vai dar meia hora de papo? A gente sempre se faz essa pergunta, né? Ou eu te pergunto ou você me pergunta. Aí no fim, um sempre responde pro outro assim, cara, dá? Acho que dá, vambora. Vamos falar, vamos ver o que dá. E sempre dá. E às vezes até passa, né?
Hoje eu achei que não fosse dar, tanto que na linha, no pipeline aqui de assuntos, o próximo assunto era perguntar sobre o seu casamento, André. Que bom que a gente chegou a 30 minutos sobre peso médio antes.
Que bom. Então deu tudo certo, né, cara? E ó, eu vou falar pra você, hein? Não tô dando desculpa, não. A gente dá desculpa antes, né? Como a gente bateu a meta de falar aqui a nossa meia hora aqui, agora eu posso falar. Cara, eu tô com um pouco de dor de garganta. A noite não foi boa pra mim.
Sem saco nenhum.
Tô com fome, entendeu? Então hoje não era um dia apropriado. Sem o Carrano ainda por cima, né?
Duas vozes apenas. Lucas Carrano meteu atestado médico, vagabundo.
Pois é. Mas tamo aí, conseguimos cumprir o nosso trabalho aqui de forma bastante honesta e tomara que as pessoas tenham gostado desse nosso bate-papo.
Se não gostaram, a gente vai melhorar. Prometemos que no futuro...
Semana que vem a gente melhora.
Semana que vem a gente melhora.
Senhores, nunca serão! Jamais serão!
Meu querido André, um grande abraço para você e se puder encher mais uma linguiça com um abraço do Pachequinho, um abraço do membro, agenda da semana, por favor, mais uns 3 minutos aí.
Tá, maravilha. O abraço do Pachequinho desse fim de semana vai pro Nonô, pro Alessandro Costa, o único brasileiro que venceu nesse fim de semana agora, né? A galera pegou, porra, atletas, caraca, galera da pesada, né? Pegou o Tsarukian, o Neto pegou o Tsarukian, perdeu, o Nicolas pegou o Manuel Torres, cara, moleque duro pá, cacete, o mexicano, levou um nocaute brutal, cara, sinistro, mas é assim, né, cara, todo fim de semana porrada canta, alguns dias os atletas brasileiros vão vencer.
O Raoni não lutou, né?
Outro João. Não, não lutou, o adversário dele machucou, o Miles Jones. E assim, cara, diga-se de passagem aqui, claro que a gente tem que fomentar o esporte, não tem jeito, são atletas do Brasil, a gente tem que estimular, dar moral, tá junto, mas jamais a gente pode ser leviano, jamais numa luta entre brasileiro e o adversário de qualquer outra nacionalidade. A gente vai diminuir o cara da outra nacionalidade porque o brasileiro perdeu. Então, eu tenho que enaltecer aqui o trabalho que o Manuel Torres fez, nocauteou o Queijinho, e o Tsarukian embrulhou o Neto, cara. Então, eu achei que foram dois destaques, assim, da noite. Na minha opinião, foram esses dois destaques da noite. Mas o Pachequinho é o quadro reservado para brasileirinhos que brilharam no fim de semana. E, nesse caso, o Nonô, o Alessandro Costa, que lutou muito bem também, bateu o Jimmy Flick. Então, o Pachequinho vai para ele. E o abraço para audiência dessa semana vai pro Bruno Marujo. O Bruno Marujo tá sempre ouvindo aqui as resenhas do Renato, de um podcast, ouvindo também o nosso podcast, ligado aqui, é membro do canal já há um tempão. Então, Bruno Marujo, um abraço pra você, tamo juntos. Essa semana no UFC Fight Pass teremos pesagem oficial do UFC em Jacksonville, que aliás tá um card muito bacana, muito interessante. São vários brasileiros lutando também. Aliás, todo fim de semana a brasileira tá invadindo, né, cara? O UFC tá maneiro pra caramba de curtir esse UFC Fight Night. Sexta-feira, 1 da tarde, tem o resenha do UFC Fight Pass.
Não vai ser com o Kleber Bambam de novo, não, né?
Não, o Bambam já foi na semana passada, né? Ele tá amanhã, não se liga, na terça-feira, se liga lá comigo, 6h30, você bota no YouTube lá, tem um programa maneiro lá, eu e Kleber Bambam, o homem da Eugênia, né? Eugênia é o nome da vassoura dele lá do Big Brother. O cara é mó figura, brother, muito louco, mas gente boa. E é isso, sabadão, Coro Cômico, UFC Fight Night, pra gente poder curtir mais um evento bacana no UFC Fight Pass. Valeu, Renatinho.
Valeu, meu querido, eu tenho um recado também. Esse sábado teremos novidade no sexto round. Ainda não vou. Você que está estudando podcast, fique com essa informação. Sábado que vem tem novidade na programação do sexto round que será revelada nos próximos dias nas minhas resenhas aqui no canal. Fique ligado.
Opa, e outra coisa. Já, se por acaso, se nascer essa semana aqui o Isaac, já deixa o abraço do titio aqui pro Isaac Rebelo. Molecão vem aí arregaçando. Vamos que vamos,
Isaac. É verdade, né? Só vai ter novidade no sábado que vem se meu filho não nascer no dia ou um dia antes. antes e tal. Então, ainda tem essa condicional aí, quicando. Tchau, tchau. It's all over!